Pela primeira vez em 4 anos, em 2017, as emissões de gases com efeito de estufa aumentaram e atingiram as 53,5 mil milhões de toneladas. Os transportes são responsáveis por 25% das emissões. O setor é tema central nas discussões da COP24, que decorre em Katowice, na Polónia. Para o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade de Portugal, José Mendes, os transportes ainda são o elefante na sala no processo de descarbonização. A Europa quer até 2050 ter uma economia neutra na emissão de gases com efeito de estufa, ou seja, os Estados-membros terão de ser capazes de absorver toda a quantidade de dióxido de carbono que produzem. E como é que isso se concretiza? Foi a questão de partida que a RFI colocou ao governante português.
Isto consegue-se naturalmente fixando objetivos, passando legislação e alterando regulamentação. Esse é o papel dos Estados. Agora é evidente que isso apenas não chega, não é? O que nós precisamos mesmo é de envolver todas as partes interessadas. E as partes não são apenas os países, os Estados. São também entidades subnacionais e entidades não governamentais. Ou seja, cidades, empresas e os cidadãos. No final do dia, se as pessoas não alterarem os seus comportamentos, não somos capazes de transformar esta organização da economia e dos transportes, etc. E, portanto, não seremos capazes de reduzir substancialmente as nossas emissões de gases de efeito de estufa.
Presidente da Aliança para a Descarbonização dos Transportes, de 1990 a 2016, as emissões de CO2 nos transportes aumentaram 20%. O que é que se passa com o setor dos transportes, que não acompanha o resto?
Pois é verdade. As emissões globais, por exemplo, na União Europeia desceram e as emissões de transportes subiram. É por isso que nós dizemos que os transportes estão off track, estão fora de pista. Eu costumo dizer que o setor dos transportes ainda é o elefante na sala neste processo de descarbonização. O nosso modelo de transportes está muito assente em transporte rodoviário, está muito assente em aviação e shipping, portanto navios, que utilizam sobretudo combustíveis de natureza fóssil. E não tem sido fácil fazer essa transição. Há hoje um grande investimento, um grande esforço e uma grande melhoria das tecnologias associadas à eletrificação dos sistemas de transporte e, portanto, há uma grande esperança no hidrogénio. Pensamos que podemos alterar isso substancialmente, mas, de facto, o histórico da utilização de combustíveis fósseis no setor dos transportes é um legado muito, muito pesado e é aí que temos de trabalhar. É importante também perceber que não é apenas substituindo os veículos por veículos, é preciso trabalharmos noutras dimensões. E uma das dimensões é nós fazermos o que se chama a transferência modal, isto é, transferirmos viagens de modos pouco sustentáveis para modos mais sustentáveis. Isso tem três possibilidades. Uma é levarmos as pessoas para utilizar transporte público, que é muito mais eficaz. Depois, uma segunda possibilidade é nós desenvolvermos muito o transporte partilhado. Sabe que, em média, na Europa, um automóvel está parado 92% do tempo. Além disso, cada vez que o automóvel anda, leva apenas, em média, uma pessoa e meia. E o último grande caminho que é preciso fazer é levar as pessoas para os modos ativos ou modos suaves, nomeadamente para a caminhada, mas também para os modos cicláveis. Há tecnologias suficientes para nós fazermos esta transformação. Tem que haver muita vontade política e temos também que perceber que, à escala global, isto não é apenas um mundo desenvolvido. É preciso termos soluções sustentáveis também para o mundo em desenvolvimento, porque senão não seremos capazes de ganhar este desafio à escala global.
Portugal não tem a mesma tradição que tem a França, mas em nome da transição energética, França tem vivido algumas manifestações sociais. Este mundo mais limpo não pode levar as pessoas a saírem para a rua porque vêm as suas vidas também com os custos mais aumentados?
É fácil todos estarmos de acordo relativamente a objetivos de longo prazo. Todos estaremos de acordo que temos que descarbonizar, porque senão o planeta aquece muito. Aquilo que é mais difícil é ganhar apoio popular para as decisões que temos de tomar amanhã de manhã. E que cada um de nós altere os seus comportamentos amanhã de manhã. As pessoas, de facto, às vezes não estão sempre disponíveis para as medidas do curto prazo. Esse é o dilema da política e nós temos que ser capazes de comunicar bem, de explicar às pessoas e de dosear o esforço de forma equilibrada. Naturalmente que eu não vou fazer nenhum comentário porque não conheço a realidade, nem o devo fazer relativamente ao que está a acontecer em França. O que eu lhe digo é que reconheço no governo francês e reconheço na presidência do presidente Macron um discurso muito positivo, muito esclarecido sobre aquilo que tem que ser feito. E às vezes temos que explicar melhor às pessoas que uma taxa, por exemplo, sobre o carbono que está nos combustíveis que nós estamos a aplicar, significa reinvestir esse mesmo dinheiro em modos mais saudáveis, significa nós darmos um bocadinho do nosso esforço de hoje para que amanhã os nossos filhos, as nossas gerações futuras, tenham uma vida mais saudável. Se não investirmos no curto prazo, não teremos um futuro sustentável no longo prazo.
Era José Mendes, secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade de Portugal e presidente da Aliança para a Descarbonização dos Transportes de Katowice, Cristiana Soares, RFI.